diretor de operações do SEB, Marcos Tadeu de Siqueira, explica como funciona o torneio de robótica e de que modo a competição estimula os jovens a entrar para o setor de ciência e tecnologia. Confira.
O que é o torneio de robótica e como ele funciona?
Bom, o torneio de robótica é uma parceria, né? O SESI é o operador do torneio. Ele se chama First Level League, FLL. É uma competição, na realidade, uma competição internacional, que foi criada em 1998, fruto de uma parceria entre uma ONG americana, que se chama FIRST, que trabalha para tentar reconhecer e inspirar as pessoas para ciência e tecnologia, em parceria com a LEGO. E o objetivo desse torneio é atrair principalmente jovens, aí jovens crianças, na faixa de 9 a 16 anos, para esse lado, né, de ciências, tecnologia, matemática, inovação.
E de que maneira, assim, mais específica, o torneio contribui para revelar esses novos talentos e despertar o interesse dos jovens pelas ciências exatas? Quais são os mecanismos?
Bom, o jovem de hoje, vamos dizer assim, é o relacionamento principalmente entre na formação escolar e no relacionamento entre educação e o jovem, a gente tem que trabalhar um pouquinho diferente do que trabalhava no passado, né? Então, na realidade, o torneio ele é uma experiência lúdica, né? Onde os participantes investigam problemas do mundo real, tá certo? E procuram, através dessa investigação desses problemas, buscar soluções inovadoras para evitar que eles ocorram. Então, a cada ano, há uma nova temática para o torneio, né? O ano passado, nós trabalhamos com fúrias da natureza. Qual era a ideia do ano passado? Buscar tecnologias que mitigassem, que reduzissem os impactos, tá certo, dos cataclismas aí da natureza. Esse ano, o foco é o World Class. O que quer dizer World Class dentro do torneio? É buscar novas tecnologias para uso em sala de aula, exatamente para aproximar, né, o ambiente de sala de aula desse mundo tecnológico, né, que os jovens vivem hoje. E na realidade é mais do que uma competição. Quando a gente fala de torneio de robótica, a gente quer efetivamente despertar, né, como eu já disse, a imaginação e promover nos participantes do torneio. Isso tem um poder multiplicador muito grande, é um estímulo para que a gente tenha futuros engenheiros, futuras pessoas atuando na área de tecnologia, futuros cientistas. E é muito comum, quando a gente participa, né, e a gente acompanha de perto esses torneios, ouvir depoimentos do tipo: olha, eu pensava em fazer administração de empresas, depois que eu participei do torneio, eu quero fazer mecatrônica, eu quero fazer engenharia. Que, na realidade, quando assim o Brasil, para se tornar um país desenvolvido, ele necessita de profissionais com essa formação, né? Na área de tecnologia, na área de ciências aplicadas, e o torneio favorece muito esse processo de convencimento e de sedução dos jovens.
O senhor poderia dar algum exemplo de um projeto de sucesso, um projeto bem sucedido do torneio?
Na realidade, o torneio ele é composto de quatro etapas, onde os alunos são avaliados. Não é só a questão do robô, né? Na realidade, existe uma avaliação do robô em si, que é, vamos dizer assim, a elaboração do robô. A segunda avaliação é com relação ao cumprimento, o desempenho do robô na mesa de jogos, tá certo? O terceiro é o que a gente chama de core values. Todos os participantes do torneio, tá certo? O principal lema do torneio é aprender se divertindo, tá certo? E dentro desse aprender se divertindo, a gente trabalha alguns valores, que é trabalho em equipe, liderança integração e competição amigável. Onde, se, na realidade, a gente quer que as nossas empresas, que o nosso país, que os nossos trabalhadores sejam pessoas competitivas, mas que isso ocorra sempre dentro de uma maneira ética, né? Então é um dos valores que o torneio trabalha. E o outro é o que a gente chama de pesquisa aplicada. E aí ele vai ter que desenvolver para aquele tema do ano uma solução que seja inovadora e que permita melhorar, tá certo, a situação para as pessoas. Não se restringe a um torneio onde você monta o robô e vai para a arena de competição disputar uma competição de robótica. Na realidade, a gente trabalha a formação do jovem, tá certo, em termos de valores, e trabalha também a parte da criatividade e inovação ao desenvolver esses projetos aplicados.
Aqui no Brasil, faltam profissionais formados em ciências exatas, técnicos e operadores. Ao que o senhor atribui essa carência de profissionais nessas áreas?
Olha, a indústria como um todo, né, a gente, nos últimos anos, tem passado por um processo de onde, vamos dizer assim, os produtos comoditizados, tá certo? Eles passaram a ser, a compor de forma mais relevante o produto interno bruto e a pauta de exportações brasileiras. Isso. E com isso, naturalmente, houve um crescimento, tá certo, do setor primário em detrimento ao setor industrial. Né? E com isso, as pessoas, naturalmente, houve uma necessidade de absorção de mão de obra pela área de serviços e pela área de produção de commodities, que de alguma forma direcionou as pessoas para esses segmentos. Hoje, a gente entende que a indústria vem passando por um processo de recuperação e, recentemente, numa pesquisa feita pela CNI, junto aos empresários industriais, pela primeira vez foi colocada como o principal problema para o desenvolvimento industrial a formação técnica e a educação. Então, toda essa ação nossa, ela vem muito nesse sentido, né? Despertamos o aluno para essa vocação na área técnica, na área de engenharia, na área de ciências aplicadas, e na sequência a gente tem o SENAI disponibilizando cursos, né, de técnicos, né, que vêm exatamente no sentido de suprir essa carência hoje existente para a indústria.
Como a falta dessa mão de obra qualificada impacta na produtividade e na competitividade da indústria nacional?
Bom, na realidade, quando assim, a questão da qualificação, ela impacta em qualquer atividade, né? E hoje, vamos dizer assim, as tecnologias, elas têm evoluído com uma velocidade muito rápida. Então, vamos dizer assim, a questão da atualização, ela se torna cada dia mais importante dentro do setor industrial. Né? Você operar um torno mecânico 20 anos atrás, né, era uma coisa quase que artesanal. Né? A pessoa dependia muito do seu conhecimento no trabalho manual. Hoje, quando você opera o torno, você tem que ter conhecimento na área de computadores, na área de robótica, alguma coisa, vamos dizer, as necessidades mudaram, né? E com isso, vamos dizer assim, a gente entende que essa atuação toda, ela vem reduzir esse gap existente entre a necessidade de trabalhadores bem formados, bem qualificados, que a indústria necessita, e a quantidade que tem disponível no mercado. Então, eu acho que qualificação, independente do setor hoje, vamos dizer assim, ela é fundamental.
Como que as pessoas fazem para participar do torneio de robótica? Quem é o público-alvo do torneio?
Bom, hoje, na realidade, como eu lhe falei, o torneio é um torneio que ocorre em nível mundial, né? Nos Estados Unidos, a quantidade de equipes que participam lá chega a 10 mil equipes participando do torneio. É comum quando sim que ocorram, o que eles chamam equipes de garagem, né? Um grupo de amigos se reúne e fala assim, olha, vamos aqui trabalhar e vamos disputar o torneio de robótica. Hoje no Brasil ele está muito focado nas escolas, tá? Mas começam já a surgir também essas equipes de garagem, entendeu? São amigos que se unem, tá certo? E a inscrição para participar da FLL é muito simples. É simplesmente entrar, acessar o portal do SESI, né, que é o www.sesi.org.br, e fazer a inscrição da equipe através do portal da robótica. Falando só um pouquinho da questão de números, né, esse torneio hoje, são 80 países já que fazem parte dos diversos eventos do torneio, são 250 mil crianças envolvidas em todo o mundo, e aqui no Brasil, o SESI como operador, esse ano, nós estamos, a final do torneio ocorre agora em fevereiro, a início de março em Brasília. Foram realizados 9 torneios regionais com 350 times de escolas públicas, escolas particulares, e já surgiram casos de times de garagem aqui também no Brasil, foram 2 ou 3, né, que envolveram 2 mil participantes, 2 mil jovens, né, e com uma estrutura de apoio muito grande. São cerca de 4 mil voluntários, tá certo, que trabalham nos diversos estados aí onde foram realizadas as eliminatórias, visando a realização da final nacional agora em março. E os 6 primeiros times classificados aqui na final em março, eles ganharão, vamos dizer assim, o direito de participarem de diversos torneios, tá certo, nos Estados Unidos, na África e na Austrália. O SESI faz a indicação, tá certo? Ajuda as equipes na preparação, na estruturação da viagem, tá certo? Agora, fica por conta de cada equipe as despesas com deslocamento e estadia, tá? Mas vamos dizer assim, só o fato de poder de participar desses torneios e da repercussão que eles têm na própria vida do jovem, no futuro dela, vamos dizer assim, são poucos os casos que a gente tem aqui em anos passados de alguma equipe que tenha sido selecionada e tenha recusado a participação num evento dessa natureza.